Semana passada contamos a história e registrada nas escrituras a respeito da experiência em que um homem chamado Zaqueu, coletor de impostos, esteve com Jesus. Hoje nós teremos a experiência que uma outra mulher tem com Jesus. E para isso eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 15. Nós iremos ler do versículo 21 ao 28. Mas antes de lermos, deixa eu só enfatizar mais uma coisa a respeito dessa série de mensagens. Jesus, Salvador dos Marginalizados. O importante de observarmos no ministério de Jesus, ou a salvação que Jesus veio trazer, e que ele pregou no seu ministério, a transformação de vida que muitos experimentaram como resultado do ministério e da mensagem do Senhor Jesus Cristo, existe algo muito peculiar, que seguindo o aspecto de que aquelas pessoas que tiveram encontro com Jesus e as suas vidas foram transformadas, modificadas, não foram pessoas que eram normalmente consideradas religiosas ou pessoas respeitadas na sociedade ou pessoas que tinham um bom padrão moral e ético, mas diferentemente disso tudo, as pessoas que nós vemos nas escrituras que têm uma experiência com Jesus e que consequentemente, por causa disso, têm suas vidas transformadas por Jesus, são pessoas que têm vidas completamente quebradas, partidas. Inclusive, na semana passada, quando Zaqueu ele é convidado por Jesus para ir à sua própria casa, aqueles que estavam em volta, os discípulos de Jesus e as pessoas religiosas, olharam aquele fato que Jesus estava entrando na casa de um publicano, de um pecador, e reprovaram aquela ação de Jesus. E Jesus ele diz: eu vim para os doentes, eu vim para os marginalizados. Então, para aqueles que se julgam certos, corretos, bons diante de Deus, Jesus não é para vocês. Jesus é para aqueles que se julgam marginalizados, como o caso dessa mulher aqui também. Vamos ler essa narrativa que está em Mateus 15, do versículo 21 ao 28. Só um parêntese aqui. Se você não trouxe a Bíblia, o texto está igualmente ao meu texto que eu estou lendo hoje à noite, na contracapa do boletim. Então, virando a contracapa do boletim, você também tem o mesmo texto que eu estou lendo. O texto da palavra de Deus diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Vamos orar? Senhor Deus, estamos agora nesse momento diante da Tua Palavra. Tua Palavra que nos conta a respeito da história da salvação. Nos conta a respeito, ó Pai, de quem Tu és e revela quem nós somos. E hoje à noite nós Te pedimos, ó Pai, que a Tua Palavra, mediante o Teu Santo Espírito, que é o mediador, fale aos nossos corações e traga clareza esse texto, e que nós, ó Pai, possamos ser incluídos dentro dessa narrativa. Que a nossa mente seja levada a esses dias em que Jesus ministrava 2000 anos atrás. E que enxerguemos-nos dentro desse texto aqui, para que a Tua Palavra possa transformar os nossos corações. É assim que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O que nós vamos fazer hoje à noite, e é o modelo que nós estamos usando para essa série de mensagens: em primeiro lugar, ver quem é esta mulher, dar uma analisada na vida dela, onde nós podemos nos identificar com ela. Depois vermos como a sua vida foi transformada. Depois observaremos como a transformação da vida dessa mulher e o encontro que ela teve com Jesus é o retrato do Evangelho, de uma forma geral, e pode ser aplicado a nós. Depois vamos ver uma aplicação prática, refletirmos praticamente, existencialmente, em cima desse texto. Então, em primeiro lugar, quem era essa mulher? O texto está bem claro em nos dizer, no versículo 21 e 22, que essa mulher, ela era uma mulher de origem sirofenícia. O que vem a ser isso? Ela era uma mulher grega, não era judia, que morava na região da Síria. E essa cidade que Jesus ele entra, território de Tiro e Sidom, era um território que era comumente povoado, não por judeus, mas por gentios. Quando eu usar esse termo aqui, gentios, gentios são todos que não são judeus. Então, nós, inclusive, também somos gentios. E esse texto é interessante porque Jesus, se existe a mesma narrativa, um texto paralelo que conta essa mesma história no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, em que Jesus, ele está muito ocupado no seu ministério, trabalhando dia e noite, sem pouco tempo para descansar, e chega uma hora que Jesus diz, eu quero agora descansar-me. Então Jesus, ele sai da região da Galileia para descansar, para um retiro espiritual com seus discípulos, numa região não judia, onde judeus não moravam, onde o público-alvo de Jesus não estava concentrado, e lá essa mulher, que não era judia também, vem ao encontro de Jesus de uma forma muito inconveniente. Jesus estava tirando férias, vai a uma casa descansar, tirar férias com seus discípulos, e a fama de Jesus já estava tão espalhada pelo mundo daqueles dias, que Jesus não consegue nem descansar, que quando ele chega nessa casa, já tem uma mulher lá, batendo na porta de Jesus, querendo falar com Jesus. E o texto nos diz que essa mulher, que não era judia, de origem sirofenícia, não fazia parte do povo de Deus, não só importuna Jesus durante os seus dias de descanso, mas importuna Jesus de uma forma escandalosa. O texto nos diz claramente que, inclusive, os discípulos, no versículo 23, dizem assim, Jesus, mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Sabe como é que é uma mulher escandalosa? Já experimentaram isso? Quem já teve uma namorada escandalosa? Uma mulher desesperada, alta, inconveniente, impertinente, era essa mulher. E eu acho que a inconveniência, a impertinência, impetulância do caráter dessa mulher não tinha pouco a ver com a pessoa que ela era, mas tinha muito mais a ver com a circunstância que ela estava vivendo. O texto nos diz a circunstância que essa mulher estava vivendo. Qual era? Ela tinha uma filha em casa que estava possuída por demônios. E imediatamente, quando eu li isso, eu pensei nas minhas filhas. Porque é interessante que quando eu fico doente, ou a minha esposa fica doente, eu e a Beth, temos mais tranquilidade para contornar e remediar a nossa doença, mas quando os nossos filhos, as nossas filhas ficam doentes, nós perdemos o sono, às vezes nós perdemos a calma. Para aqueles que são jovens, que não entendem isso ainda, quando vocês tiverem filhos, vocês vão entender isso. Quando seus filhos começam a vomitar a noite inteira, não querem comer, a febre passa dos 40, e o quadro, às vezes, você dá remédio, leva para o médico, não reverte, toma a sua preocupação por inteiro, e era isso que estava acontecendo com a sua mulher, de uma forma muito mais grave, porque o problema da sua filha não era apenas um problema físico, mas era um problema espiritual. Uma jovem menina possuída por demônios. Quantos de vocês assistiram aquele filme? Não, é o Exorcista, mas é um outro que lançou agora. É A Possessão de Emily Rose, né? Uma menina, é um filme que retrata a vida de uma menina muito gentil, muito meiga, mas que tem a sua vida destruída pela possessão de uma entidade maligna. E era assim que estava acontecendo com essa moça. E a sua mãe estava desesperada, por isso ela foi atrás de Jesus numa hora inconveniente de descanso e de uma forma inconveniente. Agora, o que vocês não sabem disso é o seguinte, é que essa mulher não só aproximou a Jesus numa hora inadequada, mas ela abordou Jesus de uma forma inadequada também. Lembre-se que Jesus era um rabino judeu, e essa mulher é completamente inadequada para se abordar um rabino judeu. Primeiro porque ela era mulher, depois porque ela era gentia. Terceiro, porque ela era pecadora, considerada imunda pelos judeus. Não sei se vocês sabem disso, mas um judeu ortodoxo, desde aqueles dias do partido dos fariseus e saduceus, e hoje em dia até existem os ortodoxos, aqueles que vocês veem, com duas tranças caindo pela cabeleira, chapéus pretos, roupas pretas, são judeus ortodoxos. E o judeu ortodoxo, os judeus que retrata também os judeus daqueles dias, ele tem uma oração todos os dias que ele acorda. Ele agradece por três coisas a Deus. Ele começa o dia agradecendo três coisas a Deus. Primeira coisa que ele agradece a Deus é por ter nascido judeu e não gentil. Segunda coisa que ele agradece é ter nascido homem e não mulher. E terceira coisa é ele agradece ter nascido livre e não escravo. E essa mulher tinha apenas uma categoria que ela escapava. Talvez, não sei, o texto não nos diz, mas era mulher e ela também era gentia, imunda, com a filha endemoniada. Minha mãe, há um tempo atrás, ela estava fazendo uma pesquisa de doutorado no Velho Testamento e ela tentou entrar em contato com o rabino do colégio israelita aqui em Recife, que existe. E ela, para que pudesse fazer uma entrevista com esse homem, conhecedor das leis do Velho Testamento, e ele nem sequer atendeu a minha mãe. Nem pelo telefone, porque ele disse que eles não têm contato com mulher. A não ser que seja sua esposa. Não atende no gabinete dele uma mulher. E essa mulher, ela chega, além de ser mulher, gentia, imunda, com a filha endemoniada, numa hora inadequada, tentando chegar-se a um rabino de uma forma também inadequada. Mas aquele encontro que ela teve com Jesus naquele momento mudou para sempre a sua vida. E a transformação que ocorreu na vida dessa mulher, a forma em que a vida dessa mulher foi transformada, que levou ela a prochegar-se a Jesus daquela forma, Jesus fala claramente no versículo 28, que essa transformação veio por intermédio da fé. Leia comigo aqui o versículo 28 novamente, diz assim, mulher, Jesus dizendo, você tem muita fé. O que transformou a vida dessa mulher foi a fé. Foi a fé que levou ela a ter esse comportamento de chegar a Jesus daquele jeito, mesmo sendo inadequada, de uma forma inadequada. E o interessante é que a fé nos leva a ter uma atitude correta de chegarmos a Deus, mesmo sendo inadequados. E a fé não é algo que nós produzimos, é interessante que você preste atenção nisso agora, a fé não é algo que é produzido no nosso coração por nós mesmos. Em outras palavras, o nosso coração não é a fábrica da fé. Mas a palavra de Deus deixa bem claro, e Jesus sabia disso, antes mesmo daquela mulher entrar naquela casa, porque a fé é um presente de Deus. Veja o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, que está atrás de nós. O texto nos diz: porque mediante a graça sois salvos. Isso vem através da fé. Não vem de vós, para que não se glorie, mas vem de Deus, é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos através da fé. Em outras palavras, a fé é o veículo que traz a salvação, a transformação, a mudança aos nossos corações. Sem fé é impossível ter mudança, ter transformação. Uma outra apêndice que eu quero mostrar para dizer para vocês aqui agora, que a gente abra aqui, é o seguinte: é que a fé não é um sentimento místico e vago, que muitos de nós, às vezes, temos ideia que é. Ah, eu tenho muita fé, todas as vezes que eu vou dormir, eu oro a Deus. Fé não é acreditar em Deus, porque a palavra de Deus diz que os diabos, os demônios acreditam e estremecem. Fé não é acreditar em Deus. Fé não é acreditar que Deus existe. Fé é muito mais profundo do que isso aí. E eu queria dissecar o que é fé a partir do exemplo desta mulher aqui. Em primeiro lugar, a fé produz uma visão honesta de si mesmo. Veja o que acontece no diálogo entre Jesus e essa mulher. Essa mulher chega para Jesus e pede a Jesus um milagre. E Jesus a chama de cadela. Não estão acreditando? Olha o que o texto diz aqui. Versículo 25. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Jesus, ele disse anteriormente que ele tinha vindo para as ovelhas de Israel. Israel, lembra que ela não era israelita, ela era gentia. E ela anteriormente estava falando alto, gritando, pelejando, mas o texto diz que agora ela ajoelhou-se. Último recurso, ajoelhar-se. E quando ela se humilha completamente, pedindo a Jesus o milagre de cura da sua filha, o que é que Jesus diz? Não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorros. Também não sei se você sabe disso, mas essa palavra cachorro, no contexto da Bíblia, é um termo pejorativo, quase que um palavrão. Pode olhar. Pode pesquisar. Esse termo cachorro é um termo pejorativo. É como se você chamasse alguém de preto. Termo racial. Os judeus chamavam os gentios de cães, de cachorros. E Jesus chama essa mulher de cã, de cachorra, quando ela pede um milagre. Agora, o interessante é que a palavra de Jesus é um pouco mais sutil ainda do que esse termo pejorativo que era usado naqueles dias, porque essa palavra mesmo, olhando, eu investiguei, ela quer dizer cachorrinho. Não é um preto, mas é um pretinho. Mas não deixa de também ser um termo duro. E para aquela mulher foi duro. E o que é interessante a respeito disso é que, se fosse eu, talvez, que estivesse no lugar daquela mulher, minha filha estivesse na situação da filha dela, e eu chegasse para Jesus e fosse pedir uma cura, e Jesus me desse essa resposta, talvez eu chegasse para Jesus: como é que você é tão racista assim? Seu grosso! Mas não é assim que ela trata Jesus. Não é? Se continuarmos a ler o texto, ela admite a sua situação. Ela aceita aquilo que Jesus fala para ela. Ela sabe e ela reconhece o seu estado, que ela não tem direito nenhum. Porque ela é judia. Ela não é judia. Porque ela é uma mulher. Porque ela está exclusa do povo de Deus. Ela reconhece o seu estado. E Jesus faz essa pergunta justamente para provocar uma das respostas mais fortes, espiritualmente falando, na Bíblia. Essa mulher aqui, ela tem uma peleja com Jesus, semelhantemente da peleja que Jacó tem com o anjo. Ela é uma Jacó feminina. Ela peleja com Jesus. E essa peleja, a demonstração da fé dela, é porque Jesus testa ela com esse tipo de terminologia, com esse diálogo. Jesus a chama de cachorra, e o seu povo também, e ela aceita o seu estado. Ela diz: sim, Senhor. Jesus chama ela de cão e ela diz: sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu reconheço, eu sou assim mesmo. Mas ela tem uma visão correta de Jesus. A fé que ela tem não apenas produz uma visão realista dela, mas produz uma visão correta de Jesus, porque a própria forma com que ela prochega a Jesus, ela chega para Jesus, chamando Jesus de quê? Versículo 22, assim: Jesus, filho de Davi, descendente real. E essa palavra Senhor é a mesma palavra que é usada para Adonai, ou Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento. Um termo que muitos dos compatriotas de Jesus tinham dificuldade de reconhecer nele um descendente real de Davi. Senhor e Deus. Os seus compatriotas judeus não reconheciam isso, mas essa mulher reconheceu. Apesar de ser quem ela era, pecadora. Isso aí é interessante porque quando você tem uma visão correta de si, e uma visão correta de quem Jesus é, você se apega agora à graça e não mais aos seus direitos. Você vê, nós todos somos prontos a piquetarmos os nossos direitos. Quando os nossos direitos são roubados, nós levantamos as nossas vozes, exaltamos o nosso ânimo. Somos assim, somos do mundo ocidental democratas, temos direitos. Não gostamos dos nossos deveres, mas quando os nossos direitos são feridos, quando batem no seu carro, quando falam mal de você no trânsito, quando roubam o seu dinheiro, ou um ladrão ou um político, você logo apresenta os seus direitos. Nós somos cheios de direitos. Vocês são cheios de direitos. Eu sou cheio de direitos. Nos nossos relacionamentos nós vivemos assim. Quando alguém fala alguma coisa que nós não gostamos, nós vamos atrás dos nossos direitos. Porque fomos difamados, porque fomos traídos, nós vamos atrás dos nossos direitos. E essa mulher, porque ela tem uma visão correta de si, uma visão correta de Jesus, ela sabe que ela não tem direito nenhum. Ela é uma cachorra mesmo. Ela está excluída do povo de Deus. Está. Ela não tem direito nenhum. E por isso, quando ela vai pelejar com Jesus, ela peleja de uma forma que nós não pelejamos. Como é que nós geralmente pelejamos com Deus? Nós dizemos a Deus: Deus, eu tenho sido um servo bom e fiel, eu tenho dizimado, não admito crise financeira. Não admito, eu rejeito toda doença. Essa é a linguagem. Inclusive, esse tipo de doutrina tem ferido, feito com que a nossa sociedade brasileira evangélica adoecesse. Recentemente temos aí agora um escândalo, um dos líderes religiosos evangélicos do nosso país, que basicamente a sua doutrina consiste em barganhar com Deus. barganhar com Deus. Rejeito a doença, rejeito os maus pensamentos, os maus fluidos, os maus olhares. Rejeito as crises, eu reivindico, esse é o termo que é utilizado, eu reivindico a prosperidade, eu reivindico os meus bens, eu reivindico a minha saúde, eu reivindico minha família. Não é assim que essa mulher conversa com Deus, com Jesus. Ela sabe que se ela chegar a Jesus, ela não tem direito nenhum. Mas mesmo assim ela peleja. Mas sabe o que ela faz? Em outras palavras, ela está dizendo assim, eu sei Jesus. Em outras palavras, ela está dizendo, eu sei Jesus, que eu não tenho direito a nada, sou imunda, estou te aproximando de uma forma incorreta. Eu não estou indo a ti com os meus méritos, mas eu vou a ti nos teus méritos, porque eu sei que nessa mesa existe mais do que suficiente para o mundo inteiro, e se eu pegar um pouco das migalhas que caem da mesa, a minha vida e a vida da minha filha vão estar transformadas, e eu sei que vai chegar uma hora para os gentios, não é essa, mas eu quero agora. Eu sei, eu reconheço quem eu sou, mas nessa mesa tem suficiente para todo mundo. A hora não chegou, mas eu quero agora, eu quero o meu agora. Porque eu sei que em mim não existe nada de bom, mas em ti existe misericórdia, em ti existe graça, em ti existe amor. Eu quero o meu agora. Uma paulada na cabeça de Jesus, fala a verdade. Jesus sabia que isso ia acontecer. Isso acontece para nos dar um excelente exemplo. Isso é o retrato do Evangelho. Meus queridos, minhas amadas, meus amados, isso é um retrato do Evangelho. Você não consegue ver nessa história que essa história não está nos mostrando o Evangelho de uma forma clara como ele é? O Evangelho que é pregado no nosso país hoje é um Evangelho doente. Não é o Evangelho da Bíblia. Por que isso é um retrato do Evangelho? Porque o Evangelho constantemente nos mostra que somos marginais. Não temos direito nenhum. Primeiro, nós aqui somos todos gentios. E depois, todos nós somos pecadores. Não temos direito nenhum diante de Deus. E não somos melhores do que ninguém. Isso é o que o Evangelho nos mostra. E pior, o Evangelho nos mostra que somos piores do que imaginamos. Então, se você acha que você é uma pessoa ruim, você não imagina o quanto você é ruim aos olhos de Deus. Você é perverso. Nós somos perversos. Nós somos malignos. Essa doutrina diz que o homem ele é um ser bom por natureza. É uma heresia. É uma mentira. Porque todos nós temos maus pensamentos, todos nós estamos todos os dias procurando meios de acrescentar coisas para a gente a custo das vidas de outras pessoas, à vista as vidas alheias, estamos querendo construir a nossa reputação à custa dos outros, não nos importamos com mais ninguém, a não ser com nós mesmos. E essa semana eu conversei com diversos amigos a respeito desse problema que está acontecendo com o apóstolo, na gravação, entre aspas, dessa igreja, em que agora muitos de nós nos levantamos e dizemos, cabra safado, ladrão, não tem vergonha, como se nós fôssemos melhores do que ele. Você é igual a ele. Não, você é pior do que ele, talvez. É assim que nós somos, porque o Evangelho nos nivela todos no mesmo patamar. Era isso que os fariseus tinham dificuldade de entender, porque eles eram religiosos e eles se achavam melhores do que pessoas feitas essa mulher, pessoas feitas Zaqueu. Mas o Evangelho vem nos dizer que aos olhos de Deus estamos todos no mesmo nível. Somos iguais ou piores. E é isso que essa mulher observa. Nós somos quebrados, destituídos, estamos falidos de todos os nossos direitos. Mas essa história também nos mostra que a salvação que recebemos é o resultado da graça de Deus. Não é por conta dos nossos méritos. Se fosse assim, os fariseus tinham direito da graça de Deus muito maior do que essa mulher aqui. Mas a salvação não é assim, porque ela é proveniente da graça de Deus. E essa mulher, ela reconhece seu estado, mas ela apela para a graça e a misericórdia de Jesus, mostrando que toda boa dádiva vem do Pai das Luzes. E o que é mais interessante, o maior retrato dessa história em relação ao Evangelho, a forma que essa história retrata o Evangelho de forma genuína, é porque existe uma troca aqui, que eu não sei se vocês perceberam. Nós somos cachorros que não temos direito à mesa. Não temos direito, mas estamos postos à mesa hoje. Eu hoje, que não sou nem a pulga do cachorro, estou sentado à mesa. Se quiser, vá conversar com minha esposa, ela sabe dos meus defeitos. Não mereço nada diante de Deus. Não tenho nada para apresentar-lhe, nem para barganhar com ele alguma da sua graça. Mas hoje eu estou sentado à mesa. Por quê? Porque é que eu hoje sou filho e não cachorro, ou a pulga do cachorro? Porque Jesus, na cruz, se tornou rejeitado cachorro para que eu me tornasse filho sentado à mesa. Somente por conta disso. Na cruz, Jesus, não sei se vocês sabem disso, mas Jesus foi crucificado no lugar mais humilde da cidade. Na verdade, não era nem dentro da cidade, era fora da cidade, onde os leprosos e os cachorros doentes eram colocados. Cachorros, nós hoje em dia somos amantes de cachorros aqui na nossa sociedade. Quem mora lá em Setúbal, onde eu moro, sabe disso. Inclusive, é difícil andar na calçada, porque cada passo que você dá tem um tolete. E estava conversando com um amigo meu, que mora no Rio de Janeiro, e ele disse que chama Copacabana de Cococabana, por conta desse mesmo aspecto, porque nós amamos cachorro hoje. Mas cachorros, naqueles dias, eles eram caçadores de lixo, de vestígios. Eles não viviam dentro das casas, quase. Eles andavam em bandos. E do lado de fora da cidade, que todo o lixo e toda a podridão era colocada, era onde os cachorros estavam, porque era lá que eles comiam do lixo. O lixão de Jerusalém era do lado de fora das muralhas da cidade. Onde lixo medicinal, onde lixo alimentar, onde lixo de qualquer outra forma era colocado e queimado. E os cachorros estavam lá para comer dos lixos. Eram urubus. Por isso que ser chamado de cachorro é um palavrão. Minha esposa me chama de puppy, né? Cachorrinho, uma questão carinhosa. Ô, puppy. E na nossa cultura, chamado de puppy é uma coisa carinhosa, mas naquele dia ser cachorro não é o cachorrinho bonitinho, o salsichinha que você tem, o poodlezinho. Cachorro é vira-lata, caçador de lixo, de restos. E o interessante é que, onde é que Jesus foi crucificado? Do lado do lixão na cidade. Jesus foi crucificado do lado de fora de Jerusalém, onde o lixo era queimado e onde os cachorros, vira-latas, catadores de vestígios, selvagens, viviam. E ele foi excluído, não apenas desta forma socialmente, mas diante de Deus, o Pai o rejeitou na cruz, porque ele estava carregado, imundo, com os nossos pecados. Jesus, na cruz, se tornou um cão, para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos, sentados à mesa. E aqui nós descemos para uma única aplicação e um pensamento. Como é que você se vê diante de Deus, diante das pessoas? Num caso desse feito desse apóstolo, você se enxerga melhor do que ele? Num caso de um marginal, um bandido, quando você olha na frente da televisão, você quer demandar justiça àquela pessoa, porque você se considera moralmente melhor do que aquela pessoa? Aquele seu vizinho homossexual que vive com seu parceiro, você se considera ao olhar para aquele homem melhor do que ele? Para os políticos que roubam o nosso país, você se, ao olhar para essas pessoas, você se considera melhor do que elas? Alguns que estão aqui sentados ao seu lado, você se considera melhor, quer seja moralmente ou talvez socialmente, alguém que é mais pobre que você, você olha para baixo, como é que você se enxerga? Como é que você se enxerga espiritualmente em relação a outras pessoas? Você... E diante de Deus, você acha que você tem algum direito diante de Deus pelo fato de você ter uma vida religiosa? Pelo fato de você atender a igreja semanalmente? Pelo fato de se autodenominar cristão? Você acha que você é melhor do que os outros? Você acha que você merece alguma coisa de Deus por isso? Como é que você se enxerga? Se você não se enxergar como um cão, como essa mulher estava disposta e admitiu que ela era mesmo, você jamais tem direito à mesa. Para ver, para aqueles que se veem, ah, eu tenho direito à mesa, sai daqui que o lugar é meu. Jesus disse, você não tem direito a essa mesa não. Só tem direito à mesa quem se vê como essa mulher se viu, como um cão necessitado de graça, de misericórdia da parte de Deus. Como é que você se enxerga?